Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é o professor Cláudio Barroso. E para dar mais aquela ajudazinha para a galera aí do Enem, hoje a gente vai falar sobre uma temática que eu achei muito da hora e que vem se tornando comum devido à pandemia, já que a gente está em casa e acessando a internet com muito mais força. Nós vamos falar hoje sobre algoritmos. Serão esses elementos comunistas da China? Será um vírus? O que será? Bora lá, dá o play, fica com a gente para descobrir. Pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai conversar com um rapaz aqui sobre uma questão extremamente importante que foi tema já de vestibular e que ainda encafifa um pouco a cabeça de quem, como eu também, usa bastante a internet. Eu digo nisso, Arthur, se apresenta aí para o público.
Bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, não sei em que horário vocês estão escutando isso. Meu nome é Arthur e eu tô aqui para falar sobre algoritmos com o Cláudio.
Mario, o bicho já chega direto aí. Doutor Arthur, então, lembrando, né, a gente teve uma temática do Enem referente a isso. A gente meio que está, graças ao contexto geral, inserido muito nas tecnologias agora. Então, explique aí para a galera, de uma forma lúdica, o que seria o danado desse algoritmo.
Pronto. Primeiro que a gente tem uma impressão errada sobre o algoritmo, né? Que a gente pensa que é algo maligno, Illuminati, que controla a humanidade. Mas, de maneira bem simples, um algoritmo nada mais é do que uma série de passos, vou dizer ordens, uma série de ordens que você dá para um programa executar. Então, por exemplo, a mente da gente é boa em completar uma lista de tarefas que a gente precisa para executar uma ação. Se eu digo, pega um copo d'água, então você sabe que é para ir lá no filtro, pegar o copo, botar o copo embaixo do filtro, apertar o botão, derramar água no copo, trazer o copo e pronto. A gente faz isso meio que de maneira sem pensar. No caso de um computador, a gente tem que descrever tudo isso que ele tem que fazer. Então, de maneira bem lúdica assim mesmo, é isso que é um algoritmo.
Então, quando eu tô utilizando a internet de uma certa forma, ou o próprio Instagram ou outra rede social, como é que esse algoritmo ele interfere ou ele ajuda ou ele atrapalha a minha pessoa enquanto usuário?
Pronto, aí entra uma questão delicada, e aí pode deixar muita gente paranoica, então fica aí o aviso, porque para um algoritmo de rede social ou site, não importa o que seja, para ele funcionar, ele faz uma coleta de dados. Então, às vezes o site nem bota aquela tela de permissão que você pula toda vez. E o que acontece? Ele está o tempo todo analisando o que você está curtindo. Eu vou pegar como exemplo o Instagram. Ele analisa o que você está curtindo, com quem você está falando, para quem você está mandando um post, que tipo de comentário você faz e qual é o seu nível de interação com a plataforma. Então, o que acontece? Ele vê se você gosta de um conteúdo, como é o meu caso, voltado para quadrinho ou tecnologia, então, ou até mesmo de investimentos. Então, eu vou pegar o exemplo dos anúncios. Não sei se você já reparou que os anúncios, toda vez que ele aparece para você, é sobre um tema que é algo que você interage muito. Então, é graças ao algoritmo do Instagram que isso acontece.
Já percebi, eu inclusive quando a temática do Enem, a gente não tinha tido ainda a prova, mas na semana de revisão final para o Enem, eu contei uma experiência, né, eu vou repassar aqui rapidamente para a galera, que meio que ajudou muita gente a entender o que era o algoritmo e ajudou inclusive na prova e tal, foi um lance de sorte, né? Eu expliquei na sala que a gente em casa tava com... Eu tinha um copozinho de caveira, bem pequenininho, que eu ganhei. E aí, sem querer, eu deixei esse copinho quebrar. E aí eu, ai, droga, quebrei o copinho, não sei o quê. E aí eu fiquei falando nesse copo um tempo com Lorena, me martirizando, etc, etc. E aí, tempos depois, apareceu, tipo, 2 horas depois, apareceu a propaganda no meu Instagram. Aí eu disse, Lorena, o microfone e tal, não sei o que, a gente fez um teste. Vamos ver se é verdade mesmo. E aí eu pensei em algo que fosse bem aleatório, que eu não tivesse clicado, que eu não tivesse pesquisado, para ver se também essa ideia do microfone é válida. E aí eu comecei a falar sobre uma tampa de vaso. Eu quero comprar uma tampa de vaso, eu quero comprar a tampa de um vaso, eu quero comprar a tampa de um vaso. E aí não só apareceu tampa de vaso, mas começou a aparecer tipo varejão da construção, varejão atacadista, um monte de locais onde eu poderia encontrar esse material de construção, uhum. né? E aí foi meio que sem querer eu disse isso. E o tema da prova foi na época, né? O algoritmo, a galera, professor, aquela história que o senhor contou e tal, não sei o que, ele disse, olha, tá vendo? Verdade, Zuckerberg tá aí nos ouvindo.
Eu tenho até uma história mais bizarra, parecida com isso. Um dia eu tava na casa de um amigo, isso antes da pandemia, e a gente tava comendo um biscoito, né? Aí a gente nem falou a marca do biscoito, nem nada. Sendo que meu celular tava apoiado assim na parte da cabeceira dele. Aí o que acontece? Eu termino de comer lá o biscoito, e quando eu vou entrar no Instagram, aparece um anúncio da marca desse biscoito.
Zuckerberg, sufocando nossa vida.
Então, aí que tá. Se fosse só o Zuckerberg, era até mais tranquilo, porque é uma pessoa, né? Mas o algoritmo abre brecha pra, por exemplo, o governo tá espionando você.
Então, Arthur, como essa situação poderia ocorrer? Explica aí pra galera do governo como... Não, claro, deixando a galera paranoica, mas sabendo que isso já aconteceu. Né? Se ele tá acessando um podcast, ele tá na rede social, já era. Como isso pode acontecer pelo Estado?
Tá, então eu vou, de novo, não deixar ninguém paranoico, pelo menos vou tentar. Não sei se tu já usa, mas a carteira de trabalho agora é só digital. Aí o que acontece? Assim que você baixa o aplicativo... uma das primeiras coisas que ele pede permissão é microfone e câmera. Eu não sei por que a carteira de trabalho ia precisar de microfone, mas beleza. A câmera tem uma justificativa mínima, que é para você tirar a foto. Só que o que acontece? Uma vez que você autoriza, tá autorizado. Então, se o governo quiser acessar seu dispositivo, ficar escutando o que você tá falando, ele pode.
Eu já dei a autorização, né?
Em teoria, você autorizou o governo a fazer isso. Você permitiu que ele entrasse na sua vida, deixei.
Então, me diga aí pra galera. Me aponte pontos positivos e pontos negativos sobre esses algoritmos nas redes sociais e nos nossos aparelhos e nos nossos microfones aí, por favor.
Então, eu não sei nem definir muito bem o que é positivo e o que é negativo, porque eu só sei dizer que é e pronto. Porque é uma coisa que vem se tornando natural. A gente mesmo pensa que dado é só senha ou o que a gente tá falando, mas até aqueles filtrozinhos que seguem o nosso rosto, aquilo serve como um tipo de dado que tá capturando sua expressão facial, sua entonação, tudo do seu rosto. Então, você faz isso em troca de diversão, você está escolhendo. O problema em si não é os algoritmos, entende? Porque um algoritmo é só uma ferramenta. Então, você não pode culpar uma ferramenta por um mal, você pode culpar quem está usando. Se eu pego um martelo e bato na cara de alguém, a culpa não é do martelo. É minha que usei o martelo para fazer isso. Mas de ponto negativo é que a gente está cedendo nossa privacidade muitas vezes por coisa fútil. E às vezes a gente nem se toca nisso. Como é realmente o caso desses filtrozinhos.
Eu já tinha lido em alguns lugares, mas nunca me aprofundei. Também não sei se você vai ter leitura sobre isso. Mas é que aqueles testezinhos que são usados principalmente no Facebook, né? Veja quem você é na saga Harry Potter. Veja quem você é na história. E o próprio Face App, que popularizou muito há pouco tempo no Instagram, esses aplicativos, eles também têm uma utilização maliciosa. A galera, sem saber, tá clicando em links que são produzidos por pessoas que já têm segundas intenções, e quando você clica lá, você meio que já aceitou que eles possam utilizar ou possam acessar os dados que você tem. Isso procede ou é paranoia do vírus comunista da China que entrou na minha cabeça?
É assim, sim e não. Porque existem sites mesmo que eles imitam sites originais que a gente chama de catfish. Quer dizer, eu não lembro se o nome verdadeiro é esse, mas é uma coisa desse tipo. Que ele imita um site oficial e você vai lá, libera todo o seu cadastro para esse site falso e ele consegue acessar seus dados tranquilamente. Mas tu mencionou esse negócio dessas pesquisazinhas, assim, de descubra quem você é na saga Harry Potter, descubra que super-herói você é. Isso daí eu acho muito massa, porque geralmente, quando eles apuram esses dados, eles vendem para empresas como Facebook, Google, que vão direcionar anúncios para você. Então, em vez de eu chegar e botar uma pesquisa séria para determinar qual o seu tipo de perfil e padrão de resposta, eu coloco uma coisazinha mais lúdica dessa. Então, eu estou determinando qual é o seu padrão de personalidade e eu vou saber o que vender para você, de que forma vender.
Então, eu posso dizer que essa estratégia de usar uma plataforma e usar o Face App, ou usar quem você seria em tal coisa, seria uma gamificação, mas uma gamificação que o cara não está explicando o que ele está fazendo, tipo, seria como gamificar uma parada para me enganar e fazer com que eu entregasse dados que eu não teria interesse de fazer.
Total. É exatamente isso aí que acontece, inclusive.
Então, quer dizer que é mais ou menos isso mesmo, é uma gamificação que o cara consegue ludibriar, digamos assim, o usuário, para que ele ceda informações para.
É totalmente isso. Tem uma área que a gente chama de área de UX, que é a experiência do usuário, a user experience. E ela é focada só nisso, em como você pode manipular a sua plataforma para o seu usuário ter uma interação melhor, ou para como você pode ter um resultado melhor de manipulação do seu usuário. Eu vou dar um exemplo agora da Amazon, que quem usa, não sei se você já reparou, que tem aquele botãozinho compre agora, compre já, alguma coisa do tipo.
Compre com um clique.
Isso. Pronto, aquele botãozinho eu acho muito massa, porque tu não necessariamente precisa de ter um cadastro na loja para comprar. Tu só precisa preencher dados básicos de endereço, forma de pagamento, e tal. Então, tu não precisa ter uma conta afiliada da Amazon para poder comprar no site deles. Tu pode ir lá com um clique e preencher só endereço, cartão, conta bancária, etc. Aí, pronto. É um ponto da gamificação que eu lembrei agora. Já reparou que às vezes quando a gente baixa algum app ou de exercício mesmo, quem é que tá fazendo aí? Assim que você baixa, você tem lá como se fosse um esquema de troféus para você desbloquear qualquer coisa a cada atividade que você realiza. Então, sei lá, você clicou no botão tal que ele pediu, beleza? Foi lá um ponto. Você rolou a tela para um lado, foi outro ponto. Isso é bacana porque o que acontece? Você está viciando o usuário no seu aplicativo, na sua plataforma. E aquilo ali no nosso cérebro gera uma sensação de recompensa que é muito satisfatória. Então, toda vez que a gente quer ter uma sensação de recompensa bacana para ficar mais animado, a gente vai associar indiretamente que a nossa felicidade vai depender da plataforma. Inclusive, Instagram, Twitter e outras redes sociais, elas têm uma coisa que chamada rolagem infinita. E você pode passar lá o dia todo no feed que você vai estar tendo coisa nova. No Instagram eles até avisam que já chegou o limite de posts, etc. Mas o que acontece? Se você não determina para eles o que é isso, então você pode passar o dia todo rolando. Aí a gente fica nessa sensação de que, beleza, aqui vai ter alguma coisa nova. Aqui vai ter algo que vai ser interessante para mim. E geralmente nunca tem. E nesse meio tempo, sempre tá lá o algoritmozinho analisando o seu padrão, o jeito que você mexe com a tela, o jeito que você está comentando, o que você curtiu. E ele tá lá, botando mais anúncios, colocando mais coisas para você ver e para outras empresas venderem. Isso tudo camuflado de uma forma que fique realmente bem gamificada.
Tem alguma coisa dentro dessa parada do algoritmo, de utilizar dados e informações que, digamos, acho que talvez não empresas grandes, né? Mas que seja ilegal, tipo que a galera coloque, como eu já falei, né, no próprio Face App e tal, e que isso de alguma forma seja ilegal, ou tudo isso está dentro da legalidade jurídica, assim dizendo?
Assim, tá e não tá, porque... eu não sou acadêmico de direito, não sou advogado, então eu vou falar aqui do básico que eu sei. É estritamente proibido você liberar qualquer informação de um usuário sem a permissão dele. Então, não sei se tu lembra, nas eleições de 2017, nos Estados Unidos, o escândalo que teve com o Facebook, que estaria divulgando dados para aquela empresa Cambridge Analytica, alguma coisa assim, para beneficiar as eleições do presidente Trump, né?
É, sim.
Pronto, então. Esse aí seria um exemplo de jogada ilegal, porque você está cedendo informações do seu usuário sem a permissão dele e sem quer que ele saiba. Então isso aí viola estritamente a questão do direito à privacidade individual.
Mas assim, se eu já cliquei na parada e já a empresa... já tem esses dados, mesmo eu já tendo cedido os dados, ou seja, teoricamente perdido o direito de questionar, né? Isso ainda é ilegal nesse ponto de vista?
Então, mais ou menos, do ponto de vista ético mesmo, tá ok, porque você autorizou a empresa a manipular seus dados. Ela não poderia autorizar, mas do ponto de vista moral, isso realmente é totalmente errado. Então, pronto, não tem aquela área de cadastramento que geralmente tem em todo site e aplicativo. Tem um texto enorme. Aquele texto, ele sempre está detalhando tudo o que vão fazer com seus dados e de que forma vão usar. E o que vão estar analisando também. Sendo que aqueles textos são construídos de uma forma para ser maçante e você pular mesmo e só aceitar.
Malditos. Então, assim, o algoritmo, essa forma, essas ordens em sequência, elas já são parte do nosso dia a dia, a gente não consegue fugir. E existe alguma, como eu posso dizer, alguma saída, algum cuidado que a gente deva tomar com relação a isso? Existe alguma? Porque, assim, até eu acho que para baixar um antivírus, eu vou clicar lá em aceitar, né? Então, existe alguma possibilidade de se proteger contra esse roubo de dados?
Então, assim, eu digo que a solução mais eficiente sempre é não usar. É assim que você se protege mais. Mas, na questão da segurança digital, o que acontece? Quando você está autorizando, assim, uma empresa de forma direta a entrar no seu computador, no seu celular, realmente, se você está usando o serviço deles... É isso, você está à mercê deles. Mas, por exemplo, o caso de um cracker, vou explicar a diferença agora, que tem um cracker e tem um hacker. O hacker, ele não necessariamente é alguém que está lá para fazer o mal, diferente de um cracker, que ele está lá estritamente para roubar suas informações ou te manipular. Mas, enfim, nesse caso específico, o que você pode fazer é sempre, não deixa suas contas logadas em todo canto, presta atenção onde você está navegando, que tipo de permissão você está liberando, e esse tipo de coisa. Não colocar, gente, por favor, não coloque em senha, 123, data de aniversário, o nome próprio, desse tipo de coisa. Por favor, não façam isso.
Eita. Vou mudar, eu acho que eu vou mudar algumas senhas ali, que tem 1, 2, 3, mas...
1, 2, 3, Cláudio, né?
Eu vi algumas coisas referentes e tô vendo até anúncios constantes disso, inclusive em canais de YouTube que eu sigo, que é a utilização de VPNs, né? Eu queria que você explicasse pra galera o que é isso e se isso ajuda ou não faz nenhuma diferença, ou se atrapalha.
Assim, meio que não faz nenhuma diferença do ponto de vista de privacidade. Porque o que um VPN faz? Toda máquina ela tem um negócio chamado IP, Então é como se fosse o CPF da máquina. Então, dependendo de onde você está acessando, dá para ver o seu IP se eles quiserem. O que o VPN faz é trocar. Você está com um IP que seria correspondente ao Brasil, aí você pode colocar com um IP que seria correspondente a, sei lá, Inglaterra. Então, em termos de privacidade, sua máquina vai poder ser acessada e todas as suas informações podem ser coletadas do mesmo jeito. A única coisa que não vai ser é sua localização. A prova é que lá em 2017, 2018, quando estava tendo aquela onda de bloquear o WhatsApp, eu mesmo e muita gente que eu conheço instalava VPN e mudava o IP do celular e ficava usando o WhatsApp normalmente, sem problemas. Mas a gente continuava tipo, tendo as informações lá tudo cedidas para a plataforma. A gente só não estava sendo bloqueado.
Safadinho.
É. Mas também entendi. Nessa época migrei pro Telegram boa parte, então foi até vantajoso.
Então, o VPN, ele só, a única alteração realmente é o local, né? Aquele anúncio sobre segurança, sobre dados e tal, meio que eles não podem fazer, porque eles não têm como, porque depende de que eu baixe e de que eu clique, né? Depende de eu autorizar ou não permitir o uso de informações, né? Entendi, cara, entendi. Estou mais tranquilo ou não.
Então, é o que é e acabou, né? Se a gente quer viver num mundo conectado, então a gente tem que liderar a informação. Tem uma frase muito bacana que eu gosto, que eu não lembro de quem é. Mas se uma coisa é de graça, é porque o produto é você.
Nas redes sociais, os meninos, inclusive, depois do episódiozinho sobre a educação financeira, a galera veio perguntar e tal como é que os bancos ganhavam dinheiro com a gente, se é de graça, né? Eu disse, não, não é de graça, porque você tá dando dinheiro já pro cara, seu dinheiro tá lá no banco. Então, de alguma forma, eles conseguem capitalizar você, seja com o seu dinheiro, seja com o seu clique, seja você sem querer compartilhando, né, uma informação, um aplicativo e por aí vai.
Tenta imaginar que, de forma básica, qualquer informação que a gente está cedendo vai ser convertida em um canal de publicidade para eles poderem vender alguma coisa para a gente.
Sim. Né? Inclusive, hoje, eu estou um pouco entrando nessa parada digital, assim, né? Parte da educação, conteúdo, etc. Porque, além da pandemia, né? me tornar produtivo em outras áreas, mas é perceber o alcance que a internet pode ter. E assim, a gente não para pensar realmente, né, enquanto professor ou pessoa que migrou lá atrás, né, da era que começou ainda o videocassete, fita cassete, etc., para hoje o que é, né, o virtual, é que não existe limite para a internet. Eu posso, e é o que eu espero futuramente, conseguir colocar conteúdo e alcançar, por exemplo, que é um dos meus objetivos, com conteúdo, com vídeo, com podcast, conseguir levar conteúdo de história, de sociologia, conhecimento de uma forma geral, para a molecada do Brasil inteiro. E é só usar corretamente a ferramenta, assim como, né, a propaganda usa, captando dados, entendendo como é que funciona, para a informação se disseminar. Então, você tem um lado positivo e um lado negativo, né? Porque isso pode ser usado para o bem, e tem uma galera que usa isso para o mal. De novo, como você coloca, e também quando eu estou explicando sempre o capítulo sobre Marx e sobre o socialismo, eu costumo dizer
isso
aí.
Falar deles hoje em dia, hein?
É perigoso. Assim como a Bíblia Sagrada, ou como o filme do Coringa, que é o exemplo que eu sempre uso, né? Que o Coringa, ele pega o lápis e mata o cara com o lápis, né? O lápis é a ferramenta. Isso. O lápis não tem culpa de nada. É a pessoa, é o que ela faz com a ferramenta.
Tem até um episódio, acho que é do American Dad, que o pai da família lá, ele pega a arma, ele bota em cima da mesa, aí ele diz, arma, mata. Arma, mata. E não acontece nada.
Eu assisti esse episódio, que é quando a filha dele tá discutindo com ele, e ela usa um argumento, né? Que é um argumento interessante. Isso. Eu acho que a série usa uma piada para tirar um pouco de contexto. para explicar que armas matam pessoas. E aí ele tira a arma e a arma mata a pessoa, bota na mesa e vai, arma, mata. Tá vendo? Armas não matam pessoas. Pessoas, é, matam pessoas. Matam pessoas, né? É, mas é por aí. É, faz sentido dentro da lógica, mas é entender mais ou menos isso aí. A gente tem que usar de uma forma que seja interessante. Por exemplo, eu percebi que nos fins de semana tem sido muito mais interessante postar dicas de filmes e dicas de série do que conteúdo, porque a galera tá querendo desopilar, né? Desopilar. Então, é, eu tô assistindo, eu consumo muita coisa, eu já indico muita coisa, então, fim de semana eu indico filmes, indico séries pra galera assistir que tenha relação a um conteúdo de alguma forma.
Uhum. É, realmente, isso aí é questão, gente. É uma ferramenta, é saber usar. É, eu lembrei agora que tu falou de indicação de filme. Tem uma coisa muito chata que eu percebo na Netflix, Paga Nós. Eles, toda vez que tem alguma coisa que eles botam, o algoritmo só vai te indicar o que é parecido com o que você já costuma assistir. Então, sei lá, tem lá a área de lançamentos. Aquilo não é tudo que está sendo lançado na Netflix. É tudo que está sendo lançado e você talvez possa gostar. Eu acho isso bem chato, porque às vezes eu tô a fim de procurar algo novo e geralmente não tem, é quase tudo parecido.
Eu noto essa questãozinha quando a Lorena tá assistindo na sala, eu tô trabalhando aqui no quarto e eu vou pra sala, ela tá no banheiro, tá na cozinha e tal, e eu começo a zapear a Netflix, eu faço, gente, que série é essa? O que é isso? Porque no meu nunca apareceu. E aí quando eu percebo, eu tô na Netflix dela, e aí os gostos dela vão fazer com que apareça, né? E isso, galera, é o algoritmo. É como se a máquina tivesse uma ordem, né, para tentar entender de alguma forma o que a gente gosta, entender, entregar aquilo que a gente quer. É a sociedade líquida em alma.
Aí entra também uma discussão do livre-arbítrio, né? Porque sou eu que estou escolhendo e quero consumir aquilo, a plataforma que está me dando e eu só estou aceitando. Inclusive, não tem
Boa.
aquelas thumbzinhas que aparecem no, na série, no filme e tal. Se tu reparar, aquela thumb, ela muda de acordo com cada perfil do usuário. Então, o que acontece? Eles criam lá, sei lá, umas três ou quatro e colocam sempre de forma aleatória em contas. Eles vão testando a que tem o melhor desempenho e vão colocando nas outras contas.
Enquanto a gente estava assistindo Manhunt, Una Bomber, que é a caça ao cara, um terrorista americano que soltou bombas durante 17 anos nos Estados Unidos e tal, e a capa dá essa variada. Eu estava assistindo, aí estava Lorena, ela estava assistindo outra série com os meninos, e aí apareceu e a capa era diferente. Eita, interessante, né? A capa é outra.
Ela vai porque é o que tá vendendo lá a série, tá vendendo o filme para você assistir.
É o gancho.
Isso.
É o que no quadrinho a gente chama de cliffhanger. É aquela paginazinha que termina com alguma coisa importante que você tem que virar a página para saber. Ou quando o
Ou
episódio
para
termina
comprar a próxima
com
edição.
isso, quando o episódio termina sem terminar, né? Você tem que consumir o
Isso.
próximo. Então é meio que nisso aí.
Eu
Ei,
tenho
man.
raiva disso quando a série é ruim, viu?
Acontece,
Pessoa fica lá
acontece.
presa no gancho e a série é ruim, mas quer saber o que vai acontecer e fica preso.
Mas, man, muitíssimo obrigado. Se você quiser aí se despedir, deixar algum recado aí pra galera, fica à vontade. O espaço aqui é democrático, não somos o governo. O espaço aí é seu.
Eu queria deixar uma indicação pro pessoal, falando de algoritmo também, que é o filme chamado Minority Report, que é com o Tom Cruise. A parada é uma ficção científica, mas não tem tanto uma questão da máquina. Tem lá uma coisa que eles chamam de precogs, e a premissa é assim: você prender alguém antes que ela cometa um crime com base em uma análise de o que seria um algoritmo, entendeu? Aí tem uma discussão meio rasa no filme, mas é legal. Então, acho também vale a indicação do 1994 para quem curte George Orwell.
Pronto, belezão, gatão. Então, galera, obrigado aí a quem deu atenção até o final. Valeu.
Eu posso só dar uma divulgada aqui no meu projeto?
Claro, meu irmão. O espaço aqui é seu. Vá lá.
Eu tenho um projeto no Instagram chamado A Week Develop. E lá eu posto conteúdo diário sobre essa área de programação, de análise de dados e também de design de interface. Então, quem quiser dar uma conferida lá, eu agradeço. É week.develop, tá bom?
Vai ficar aqui na descrição do episódio. Valeu, valeu, gatão. Show. Obrigado a quem ficou até o final. Link na bio do Instagram para materiais gratuitos. O link da página Wiki Develop está na descrição do episódio. Fiquem com os deuses.